Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição de quórum.
Vereador Deusmar Japão, vereador Valdete, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Alfredo Landim, vereador Mauro Severiano, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, vereador Ederson. Quórum oferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Senhor presidente, eu quero ler esse texto bíblico e dedicar a Vossa Excelência e todo servidor da casa pelo seu aniversário hoje. Então, esse versículo vai ser dedicado especialmente para você e todo servidor da nossa casa de leis. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa e escutai-me e atendei ao meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai-me meu coração durante a noite e visitai. O examinai o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Eu vós chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai-me ao vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor. Maravilhosos, vós que salvaste, libertais do inimigo que procura a proteção justo de vós. Protegei-me, qual dos olhos, a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei, justificando a vossa face, ao despertar, me saciará a vossa presença. Salmo 16, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Solicita a nossa amiga vereadora Thaís Souza que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Enquanto passa a ata a vereadora Thaís, quero cumprimentar e dar boas-vindas à Regina Faria, presidente do sindicato. Seja bem-vinda, Regina, minha amiga. Muito obrigado pela presença de vocês. Passa a palavra para a vereadora Thaís.
Síntese da ata da 45ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de junho de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Erliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 123 de 2019, de autoria do vereador Luiz Lacerda, dispõe sobre a obrigatoriedade de quadro mínimo de operadores dos ônibus de transporte coletivo de passageiros do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 124 de 2019, de autoria do vereador Luiz Lacerda, dispõe sobre a correção de valores devidos a servidores públicos pela Prefeitura Municipal de Anápolis por ocasião do desligamento do cargo. Usaram a palavra os seguintes vereadores: Alfredo Landim, Thaís Souza, Tele Júnior e Lela Alvarenga. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Pastor Elias Ferreira, Paulo de Lima, João Feitosa, Luiz Lacerda, Domingos Paulo Souza e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 075 de 2019, de autoria do prefeito municipal, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 121 de 2019, de autoria do prefeito municipal, altero o caput, o inciso 1º do artigo 8º da Lei 3.631, de 15... Nossa Senhora! 3.731, de 15 de junho de 2014, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 100 de 2019, de autoria da mesa diretora. Inclui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Anápolis, FECMA, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Resolução 113 de 2019, de autoria do vereador Mauro Severiano. Denomina Sala de Tesouraria da Câmara Municipal de Anápolis, de Janira Sabino de Oliveira Gonçalves e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Complementar 125 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal. Altera a Lei Complementar nº 279, de 11 de junho de 2012. Código de Posturas. Deferido pedido de vistas ao vereador Fernando Paiva. Projeto de Lei Ordinária 037 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico manifestaram-se contrário aos projetos. Deferido pedido de vistas da vereadora professora Geli Sanches. Projeto de Lei Ordinária 048 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa, dispõe acerca da limitação do uso de sacolas, sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se favorável ao projeto e a Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico manifestou-se contrário ao projeto. Deferido pedido de vista do vereador João Feitosa. Projeto de Lei Ordinária 060 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa, institui Dia Municipal de Conscientização sobre Fibromialgia, o qual passará a constar no calendário oficial do município de Anápolis. Aprovado por maioria dos presentes, com voto em contrário do vereador Paulo de Lima. Concluída a votação, o vereador Paulo de Lima apresentou requerimento verbal solicitando que fosse retificado seu voto e constasse que seu voto como favorável ao projeto. O pedido foi deferido pelo presidente. Projeto de Lei Ordinária 064 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa, dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não forem fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se favorável ao projeto. E a Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico manifestou-se contrário ao projeto. Deferido pedido de vista ao vereador João Feitosa. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Pedro Mariano, professora Geli Sanches, Tele Júnior, Lélio Alvarenga e Jean Carlos. Houve votação de moções de aplauso e moção de apelo. Houve votação de requerimentos. Comunicações. Usaram as palavras os vereadores João da Luz, Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, Paulo de Lima, Ederson Lopes, Jean Carlos, Leandro Ribeiro e Luzimar Silva. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 de agosto em horário regimental. É essa a ata da sessão, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Também, atendendo a pedido dos nobres colegas, queria solicitar ao plenário a inclusão de dois projetos na pauta. Um de autoria do vereador Lélio Alvarenga, com coautoria do Japão, pastor Elias e Thaís, que dispõem acerca da concessão de título de cidadania napolina ao senhor Jair Messias Bolsonaro e determina outras providências. O outro projeto é de autoria do vereador Lisier Borges, que concede o título de cidadão benemérito napolina ao excelentíssimo senhor governador do estado de Roraima, Antônio Oliveiro Garcia de Almeida, e dá outras providências. Os nobres pares...
Presidente, o nosso também solicitado a inclusão. 9.
O vereador Lélio está solicitando a inclusão do projeto de autoria.
Não, o da minha autoria, ele está constando na pauta, mas não foi da convocação. Acho que é bom registrar, né?
O seu já está contemplado na pauta, já. Pois não,
questão de ordem. Presidente, embora eu não tenha nada contra a inclusão desse projeto, mas nós não temos previsão regimental de inclusão de novos projetos em pauta de convocação extraordinária. O regimento ele é claro. O objeto de deliberação da pauta, da sessão, é apenas em cima daqueles projetos que constam na pauta da convocação da sessão extraordinária. Nas sessões ordinárias, sim, nós temos essa previsão. Agora, em sessão extraordinária, o regimento é bem claro que nós podemos deliberar apenas sobre aquela pauta que foi objeto da convocação. Agora, estaremos abrindo um precedente aí que
questão
não
de ordem,
tem...
Senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Não está contemplado de ordem, no regimento. Presidente,
questão de ordem. Só um minutinho, vereador Mauro. Deixa o vice-presidente concluir.
Apenas para deixar claro. Porque senão aqui nós estaremos abrindo brecha aqui para todos os vereadores que têm projeto paralisado aí na casa pedir a inclusão de pauta dos seus projetos. Então, eu só estou fazendo esse alerta, porque vejo que nós vamos abrir um precedente aqui, que para frente vai abrir direitos aí para que todos possam aí pedir a inclusão de pauta dos seus projetos que estão paralisados na casa.
Não, mas na verdade, vice-presidente Luiz Lacerda, eu abri essa prerrogativa porque além dos projetos convocados pelo Executivo, nós incluímos dois projetos, tendo em vista que nós iremos inaugurar a UPA pediátrica e nós queríamos homenagear uma pessoa que contribuiu muito para o município de Anápolis, que foi o Dr. Lineu Gonzaga Jaime. Nós queríamos, pois é, porque nós incluímos esse projeto e o vereador Lélio aproveitou essa prerrogativa e solicitou a inclusão do projeto dele. Como nós temos entendimento que temos... E o vereador Lisieta também solicitou. Então, nós temos um entendimento coletivo, eu estou consultando os nobres pares, e se a maioria for de acordo, nós iremos incluir. Por isso, o questionamento ao plenário. Pois não, vereador Mauro.
Eu gostaria também de as palavras do vereador Luiz Santos Lacerda. Eu fui convocado para votar nessas matérias que veio de oriundo do Executivo. E nós estamos abrindo o precedente. Eu acho que não é hora de colocar outros projetos que não estavam na pauta numa sessão igual essa aí.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, eu pedi questão de ordem anterior.
Só um minutinho. Vereador João Feitosa, por favor. Tá,
obrigado, senhor presidente. Eu concordo com o nobre vice-presidente Luiz Lacerda, também com o Maurão, para a gente ater a pauta que existente. É lógico. Vossa Excelência é o presidente, pode sim consultar o plenário para que também possa ser deliberado esses projetos. Mas vamos até a pauta, mas se todos pegar e decidir, eu também concordo com Vossa Excelência.
Obrigado, João Feitosa. João da Luz.
Eu acho, presidente, que é oportuno fazer essa homenagem, não vai ter outro momento, vai ter que convocar uma extraordinária só para esse projeto. Então, eu acho que é oportuno sim, o plenário é soberano. O plenário decidiu, nós vamos estar acompanhando a Vossa Excelência.
Obrigado, João da Luz.
Senhor presidente.
Só um minutinho.
Obrigado, Domingo. Presidente. Presidente, eu quero apoiar a decisão de consultar o plenário, mas de início já quero dizer que eu sou favorável. Nós estamos aqui para poder trabalhar. E o nobre colega, ele tem o direito de colocar e pleitear que o projeto dele seja passado. O vereador Jean, o vereador Lisier, o próprio vereador Léo e qualquer um colega. O que é que tem? A gente está aqui mesmo. Isso é sessão rápida, coisa, não vai alterar nada. Então, assim, eu quero, inclusive, quero aproveitar a oportunidade de pedir àqueles companheiros aqui de plenário que a gente possa, sim, votar a favor. Não tem nada, hoje nós vem aqui para poder trabalhar mesmo, tá, presidente? E eu já voto favorável isso aí.
Obrigado, vereador Domingos. Vereadora professora Gelê.
Senhor presidente, nós estamos aqui para trabalhar, não resta a menor dúvida, né? E não temos nenhum problema, desde que nós façamos a nossa reunião de forma legal. E nós temos um regimento a cumprir. E o nosso regimento fala que nós, a sessão extraordinária é apenas para cumprimento daquilo que está em pauta, daquilo que nós fomos convocados. Isso é o nosso regimento, é o regimento aprovado nesta casa. Portanto, nós temos que cumprir o nosso regimento. Isso é a legalidade, nós trabalhamos sempre pela legalidade da casa. Então, eu não concordo de nós incluirmos nenhum outro projeto na pauta.
Obrigado, vereador Angelino. Alfredo Landim.
Presidente, levando em consideração que o presidente Bolsonaro vai ficar até 2022, e hoje nós estamos aqui com 13 projetos, que ainda tem uns que estão nebuloso, que a gente não sabe nem direito o que está acontecendo.
Não, não é só o projeto do Bolsonaro, tem outro de autoria do Lisier também. Vamos fazer o seguinte,
retirava os dois.
O plenário vota dois, a favor ou contra. Obrigado, Landim. Os contrários se manifestem para que não seja aderida a pauta desses dois projetos. Contrários. Então, pela maioria dos dos presentes, os dois projetos estão inclusos na pauta. Quero registrar a presença do ex-vereador desta casa, Antônio de Deus, e também da Márcia Abdala, presidente do Sindicato dos Professores. Sejam todos bem-vindos. Solicito à vereadora Thaís que forme a comissão mista para deliberação dos projetos. A sessão está suspensa para apreciação da comissão mista. Solicito aos nobres pares que retornem aos seus lugares para que possa dar início aos projetos em pauta para votação. Lembrando que nós temos dois projetos incluídos na pauta. Solicito à primeira secretária, vereadora Eliner Rosa, que inicie a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto de lei complementar número 129 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento geral do município de Anápolis e das outras providências.
O projeto de lei complementar 129 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar número 140 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei complementar número 279 de 11 de junho de 2012 e na lei complementar número 136 de 28 de dezembro de 2006 e da outras providências.
Projeto de lei complementar 140 de 2019 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Telles Júnior.
Presidente, esse projeto, ele tem uma importância muito grande para os empreendedores anapolinos. Esse projeto, ele visa desburocratizar. É uma luta antiga, faz referência à rede Sim, uma rede de simplificação, que ela é implantada e está sendo implantada desde 2006. Então, a partir de 2013, eu tive contato com as discussões desse grupo de desburocratização. Porque hoje implantar uma empresa é muito difícil. Adquirir o seu alvará definitivo é muito difícil pelas questões de número de fiscais, número de processos, fazer o conjunto com o plano diretor da viabilidade naquela avenida de sim ou não. E com certeza, esse projeto, ele faz uma integração. Essa é um atendimento da Junta Comercial do Estado. Então, por isso que ele está em caráter de urgência. Então, eu quero aqui só colocar os nobres colegas que a Comissão de Indústria e Comércio é favorável a esse projeto na comissão mista. O relator, João da Luz, foi favorável a esse projeto que o Executivo envia e que ele é um atendimento da simplificação que há muito tempo a gente vem tentando fazer no município, desde outros governos passados. Eu lembro de reuniões com o próprio Geraldo Lino, com o próprio Mozart na época, agora com essa atual gestão, e hoje vem para essa casa a situação de ter o seu alvará definitivo renovado, sem para aqueles de baixo risco, presidente, quando a atividade não corre risco, só para finalizar, quando ele precisava antes de ter o fiscal. E aí as empresas ficavam devedoras, não podendo participar de licitações, às vezes de exportações. Então vem desburocratizar a vida do microempreendedor individual, da empresa simples e da de pequeno porte. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, o relator desse projeto, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Esse projeto é um projeto o qual eu não poderia fazer um parecer contrário, porque é um projeto que visa desburocratizar. Nós temos acompanhado muitos contadores, muitos empresários, muitos pequenos empresários tendo dificuldades em renovar o alvará. E esse projeto é justamente, o objetivo dele é simplificar essa questão dos alvarás. E nós temos visto a fuga de muitas pequenas empresas para outra cidade onde eles estão encontrando facilidade. E esse projeto aqui é justamente para poder manter as pequenas empresas, manter os contadores mais satisfeitos, porque facilita e agiliza o trabalho. É um projeto que realmente a justificativa dele aqui me convence em fazer esse parecer favorável e nós encontramos aqui praticamente a maioria, a unanimidade dos vereadores em apoiar esse projeto. Projeto de lei em tela, objetivo é simplificar o registro de empresários, microempreendedores individuais e pessoas jurídicas no município de Anápolis, além de fomentar e facilitar o empreendedorismo na cidade, a fim de contribuir para o desenvolvimento da economia local. Além disso, tem o intuito de adequar o município ao que dispõe a Lei Federal 11.598, de 3 de dezembro de 2007, a qual implanta a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Então, meu parecer é que seja favorável e peço o apoio de todos os vereadores nesse projeto, viu, prefeito? Ô, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, não repetir o que o vereador Teles e o vereador João da Luz falaram, realmente é um projeto importante, que visa a desburocratização no município, mas falar numa linguagem clara para quem está nos ouvindo entender. Hoje, um comércio, uma indústria, a licença de funcionamento, o alvará de funcionamento, ele precisa renovar todo ano. Então, todo ano tem aquela burocracia, apresentar a documentação, abrir processo no rápido, aguardar o fiscal ir lá e verificar se as condições estão ok, pagar aquela taxa e aí esperar sair a licença de funcionamento nova. E todo ano é essa mesma burocracia. Com esse projeto, inclusive, que vai fazer com que haja um alinhamento e uma unificação dos sistemas da JUSSEG com o município, a licença agora ela não vence mais. Ele tem uma licença estendida para sempre para o seu empreendimento. Porém, os fiscais eles continuam fazendo a fiscalização. Se durante o período, mesmo com a licença em vigor, existe alguma irregularidade no empreendimento, ele é notificado, posteriormente é multado e pode até ser cassada a sua licença. Então, esse é um grande passo que a Prefeitura Municipal de Anápolis está dando no sentido da modernização e da desburocratização dos empreendimentos aqui no nosso município. E qual a intenção desse projeto estar em regime de urgência e ter vindo para essa sessão extraordinária? Inclusive, por causa desse projeto, é um dos motivos da convocação da extraordinária, porque a JUSSEG marcou uma reunião agora, para o dia 12 de julho, para que seja feita essa unificação dos sistemas da JUSSEG com o sistema do município. Então, por isso, nós precisamos, foi encaminhado em regime de urgência, para que nós pudéssemos aprovar aqui nessa sessão extraordinária, para que no dia 12 já seja dado o andamento e encaminhamento para que nós tenhamos esse sistema unificado. Então, é um grande passo, é um passo largo e inovador que o município de Anápolis tem dado nessa busca da desburocratização para os empreendimentos do nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. O projeto de lei complementar 140 ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei complementar número 141 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a alienação por doação não onerosa de bens móveis que compõem o acervo patrimonial dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, considerados inservíveis para fins de uso de interesse exclusivamente social e da outras providências.
Projeto 141 de 2019 está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o líder do Executivo, o vereador Ederson Lopes.
Então vamos aqui deixar bem claro que são bens móveis. Então, por exemplo, armários, cadeiras, mesas, que são inservíveis. Esses móveis que servem ainda para alguma coisa e o município quer abrir mão, aí tem que ser feito um leilão para arrecadar um recurso, toda uma justificativa. Mas aqueles que são considerados inservíveis, nós estamos agora regulamentando e aprovando uma lei aqui no município para que possa ser feita essa doação para instituições de caridade. Aconteceu da Polícia Rodoviária Federal querer doar alguns móveis aqui para as instituições de Anápolis. Porém, não havia nenhuma lei no município que regulamentasse isso. E ficou impossibilitada essas instituições de receber esses móveis inservíveis. Então, foi aí que houve o despertamento para a elaboração dessa lei. Então, hoje, por exemplo, se o município tem algum departamento que existem cadeiras velhas, carteiras de escola, armários, mesas, e quer fazer essa doação, vendo que aquilo ali não serve mais, e quer fazer a doação para a instituição de caridade, agora está respaldado, caso seja aprovado por essa casa, eu creio que sim, será respaldado por esse projeto de lei. Então, senhor presidente, é um projeto importante, projeto simples, de fácil entendimento, e que vai beneficiar e ajudar a essa doação para instituições que verdadeiramente precisam muito e vivem à custa de doações da sociedade. Então é esse o mérito desse projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só corroborando aí as palavras do vereador Ederson, de fato, apenas aqueles que considerarem inservíveis para o município. Ressaltando aquelas situações em que determinados objetos, estruturas, possam ser viáveis de arrecadação ao município, elas serão submetidas a leilão. Essa situação é apenas naqueles objetos que possam ser úteis e utilizáveis pelas instituições de natureza social. Como bem disse o vereador, alguns objetos como carteira, cadeiras e situações que poderão contribuir com entidades, mas que naturalmente para o município não vem a calhar. Até porque terá uma comissão que vai estabelecer esses objetos e que também haverá aí uma mensuração do hipotético valor. Então, nada obsta no meu entendimento.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o executivo com essa ação, presidente, né? Antes tarde do que nunca. Quantas vezes nós temos algum móvel aí, basicamente, sem utilidade nenhuma, ocupando lugares aí e que pode ser muito útil a alguma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Quero cumprimentar o executivo por esse processo, né? Vim regulamentar essa doação tão importante que às vezes faz toda a diferença para uma instituição sem fins lucrativos. Quero cumprimentar e devolver a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei complementar número 142 de 2019 do Prefeito Municipal, que institui o Programa de Aposentadoria Incentivada, PAI, no âmbito da Prefeitura Municipal de Anápolis e da outras providências.
O projeto 142 de 2019 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o líder do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, esse é um programa importante para que haja um entendimento de todos os vereadores e também daqueles que nos acompanham pelas mídias e aqueles que estão aqui no plenário. É um projeto de, como diz aqui, um projeto de incentivo à aposentadoria. Então, a aposentadoria incentivada, PAI. Hoje, pela Constituição Federal, se não me engano, no artigo 40, as pessoas que têm direito à aposentadoria, mas que decidem, que escolhem continuar trabalhando, elas recebem um abono para que elas possam continuar exercendo as suas atividades.
Discutindo.
Qual é o incentivo aqui do governo municipal? É que, por exemplo, se essa pessoa recebe hoje um abono de R$1.000 para continuar exercendo suas atividades, e ninguém pode obrigá-la a aposentar. Porém, o incentivo é
E às vezes ela não aposenta justamente por esses R$1.000 que faz uma grande diferença no seu ordenado. Com a aprovação dessa lei, caso a pessoa ela venha aderir a esse programa, ela vai receber em média, tem as contas aqui na lei, de 32 a 25, mas em média, 30 vezes o valor do abono. Então, se ela recebe R$1.000 por mês, ela vai receber de uma só vez R$30.000 para incentivá-la a aderir à aposentadoria. Além de todos os acertos trabalhistas, férias, tudo aquilo que ela tem direito. Então, esse é um incentivo. É um incentivo é receber, em média, 30 vezes o valor do abono de uma só vez para que ela possa aderir ao programa e se aposentar. Vemos que é um projeto importante, que não obriga ninguém, mas permite. E aquelas pessoas que já deram entrada no pedido de aposentadoria, elas não poderão aderir a esse programa, somente aqueles que ainda não deram a entrada no pedido de aposentadoria, que vão dar entrada a partir do momento em que a lei for sancionada. Então é um programa importante e que essa Câmara tem esse grande privilégio de poder aprovar aqui nessa manhã de hoje. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes.
Continue, presidente.
Na sequência, vereador Giancarlo. Com a palavra, vereador Giancarlo.
Continue, presidente. Obrigado. Bom, não, o projeto de incentivo à aposentação, como bem disse o vereador Edson, na verdade, uma situação opcional. Eu, a princípio, fiquei um pouco assustado, mas depois, lendo o projeto, nós percebemos que é uma adesão facultativa. Quais são os critérios exatamente? Aqueles que já têm a condição de aposentação integral, preencheram todos os requisitos, e estão percebendo abono de permanência, eles poderão optar pela aposentação mediante a apuração de um cálculo sob três faixas de cálculo. Aqueles que têm entre 25, eu digo, entre 100 meses acima para atingir o teto de 75 anos de idade, que é a data da aposentadoria compulsória, ele terá o direito de 25% do valor apurado a título de abono de permanência. Aqueles que têm entre 60 meses a 100 meses para atingir os 75 anos, terá o direito de 32% do valor apurado de abono de permanência. E aqueles que têm entre até 60 meses, terá o direito de 60% do valor apurado a título de abono de permanência. O que é que acontece? O servidor, de repente, já tem o direito, e para garantir uma vantagem a mais, ele continua no exercício da função. Nessa forma aqui, durante esses 90 dias, ele terá o direito de optar, se for interessante para ele. Ele vai ver a simulação do cálculo, e ele se enquadrando numa dessas três faixas, ele vai avaliar, é vantajoso ou não eu ir para a aposentadoria. O município irá indenizar à vista, e esse valor será pago pelo município, pelo Tesouro Municipal. Por outro lado, se a adesão tiver um bom proveito, vai diminuir em parte os gastos pessoal, facilitando aí a realização de concurso para nova contribuição ao ISA. Porque esses que estão em abono permanência não contribuem mais. Então, eu vejo de forma razoável, acho que não sendo uma obrigação, uma faculdade, uma opção, nada obsta, no meu ponto de vista, aí ao servidor que quiser optar.
Eu vou, Paulo. Obrigado, vereador Jean. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro manifestar aqui a minha insatisfação em relação ao não cumprimento do regimento. O artigo 166, que fala das sessões extraordinárias, no parágrafo 3º fala do que nós já discutimos a respeito da inclusão de novas matérias, mas no artigo 168, inciso 2, que fala que dirigirá os trabalhos da reunião conjunta das comissões, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que preferencialmente, portanto, tem preferência, nomear relator os projetos, vereador membro de comissão, coincidente com o mérito das propostas apresentadas. Eu sou presidente da Comissão de Educação e fui preterida em relação a projetos aqui nesta casa, apenas para destacar o cumprimento do nosso regimento. Com relação a esse projeto, senhor presidente, eu devo dizer que a ideia do projeto não é ruim, só que tantos projetos, e nós já estamos aqui votando, agora 11 horas, nossa sessão começou 10 horas, vê que não houve um debate nas comissões. E esse é um projeto que precisava de muito debate. E ele deveria ter começado lá no Conselho do ISA, que é o Conselho dos Aposentados e Pensionistas, discutindo por quê? Porque nós aprovamos aqui a junção da partição de massas. E agora, o que nós estamos vendo é que a Prefeitura quer tirar uma obrigação e jogar para o ISA, para que o ISA possa estar aí assumindo esses novos aposentados. E mais do que isso, senhor presidente, é muito preocupante porque o projeto de lei não traz para nós qual a estimativa de verba, quantas pessoas estão dentro desses critérios aqui para poder serem aposentados. Então, quais são? Qual que é o critério? Quantas pessoas serão aposentadas? Qual que é o levantamento que eles fizeram das pessoas que vão receber aqui dentro disso que está proposto aqui, dos 60, dos 50...
Conclui, por gentileza, vereador. Pois,
só para concluir aqui, senhor presidente. Para poder ter a aposentadoria. E outra coisa, o parágrafo 2º, o artigo 2º, ele vem falando aqui que será pago à vista em valor calculado na forma de um percentual sobre o valor a título de abono. Lá na frente, no parágrafo 2º, vem falando que ele não é, que os valores serão disponibilizados posteriormente pela Secretaria de Governo à conveniência administrativa e que não vai e que não tem direito ao abono. Não são todos.
Conclui, por gentileza, vereadora. Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, com a palavra, vereador Alfredo Landim.
Eu preciso de tempo para discutir sobre isso.
Você tem que respeitar o tempo. Com a palavra, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, é nessa mesma linha. Porque no artigo 2º da lei, o contraditório induz o servidor ao erro, tendo em vista que assevera que o servidor que preencher o requisito para a aposentadoria integral e aderir ao PAI, será concedido abono pecúnia, ou seja, pagamento à vista. Agora, já no artigo 4º do inciso 2º, contradiz dizendo que a adesão ao programa não gera automaticamente o direito do abono, cabendo ao setor de recursos humanos, prefeitura municipal, fixar o teto de valor a ser disponibilizado, a possibilidade orçamentária e financeira da prefeitura. Tudo bem que isso aí é o direito. Agora, se o incentivo é o pagamento à vista e ele é retirado, então, quer dizer, fica difícil para quem vai aderir a esse PAI, né, esse programa. Então, é isso que fica a dúvida aqui. A dúvida que está gerando é esta. Agora, no projeto o líder esqueceu de falar que é 60 dias. Após 60 dias, a pessoa recebe. Então, isso aí era bom que a população soubesse que após a data de assinatura do programa, em 60 dias, a pessoa poderá receber esse abono no qual ela está fazendo incentivo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, na discussão, vereador João Daluz.
Presidente, só para elucidar e ficar mais entendível, nós, por exemplo, A CELG, ela fazia lá o PDV, fazia o PDI, fazia o PAI, ela fazia vários incentivos para que o funcionário se aderisse a esses programas. Mas mesmo em condições desfavoráveis para a empresa, ela fazia uma programação gradativa do desligamento da aposentadoria. Então, o que eu vejo nesse projeto é justamente essa programação por parte do Executivo com relação ao recurso. Se você tem um programa e a pessoa, de repente, um grande número de pessoas resolvem aderir ao programa de imediato, tem que ter o quê? Uma programação gradativa do desligamento ou da aposentadoria, porque o recurso não é um recurso que está ali disponível. A gente sabe que o recurso, dinheiro público, você tem que administrar uma dinâmica muito grande. Então, é por isso que tem essa programação gradativa do desligamento, tanto da aposentadoria, tanto da demissão. É por isso que nós estamos vendo esse projeto, um projeto que é importante e que vai justamente ao encontro das pessoas que querem aposentar. Só que tem que ter essa programação, porque senão prejudica toda uma ordem, toda uma administração pública. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto 142 ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Registrando um voto contrário da vereadora professora Geli, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Passo a palavra para a primeira secretária, porque esse projeto tem duas emendas modificativas. Passo a palavra para a leitura das emendas.
Quem que é essa emenda aqui? Quem que é esse? E a outra? Quinta seu. Emenda modificativa de autoria do vereador Ederson Lopes, a fim de modificar o caput do artigo 5º do projeto de processo de número supramencionado, que passará a ter a seguinte redação. A diretoria de pessoal da Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos será o órgão executor das determinações constantes dessa lei, sendo a sua atribuição de receber a documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos listados no artigo 4º, encaminhando para a deliberação da Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos, eventuais casos omissos.
Senhor presidente, então só para...
Deixa eu colocar em discussão, com a palavra o autor, o vereador Ederson Lopes.
É só uma correção de redação. É porque no artigo 5º estava fazendo referência ao próprio artigo 5º, que era... para referir ao artigo 4º, só essa alteração simples aí na redação.
A emenda modificativa do artigo 5º está em discussão. Com a palavra, a vereadora presidente. Professora Geli.
Presidente, eu quero ressaltar mais uma vez que eu acho o projeto viável, só gostaria de ter tempo, porque não foi discutido nas comissões, e o lugar de discutir projetos é aqui na Câmara, é aqui na Casa, e não em outro local. Então, eu não tive como, nós não tivemos oportunidade de discutir nas comissões e agora também nós não temos um tempo acessível para discussões. O projeto está controverso, o parágrafo segundo, que o Alfredo Landim tentou colocar uma emenda, não conseguiu as assinaturas necessárias para colocar. Então, por isso eu sou contra o projeto. Mas com relação às emendas, a emenda do Jean será uma emenda que vai melhorar um pouco o projeto. E a do Edson agora, que é um erro...
Julia, essa primeira emenda.
Essa, sem dúvida, é um erro, mostra o quanto que é apressado esse projeto que vem para a sessão extraordinária, com um erro dessa forma aqui. Então, quanto à emenda, sou favorável.
Tá, eu só... Vossa Excelência viu que nós discutimos o projeto em comissão mista aqui, sim. Teve discussão do projeto. Teve aqui. Nós paralisamos a sessão para discussão. A emenda...
Discutindo, senhor presidente.
A emenda com a palavra, vereador Domingos Paula.
Eu acho que é uma emenda positiva do vereador Edson Lopes para poder realmente corrigir. A vereadora não discutiu porque ela estava conversando ali. Porque teve oportunidade de discutir e não estava aí para poder fazer a discussão. É por isso que ela não discutiu. Ela não atentou ao projeto. Aí, ela foi discutir, olha onde que a discussão dela foi com quem, Asvaia. Então, é por isso que ela não foi atenta ao projeto. Ela está querendo ganhar, aplaudir. E a emenda do vereador Landim só não foi aprovada, é porque os vereadores entendem que não contempla o projeto. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. A emenda modificativa do artigo 5º está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Vereadora Geli, senhora não é contrária a essa emenda? Favorável? Então, a emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para a leitura da próxima emenda modificativa.
Emenda modificativa, foi o Jean que fez essa emenda, Jean? O vereador Jean Carlos. A fim de modificar o parágrafo 4º do artigo 4º do projeto de processo de número supramencionado, que passará a ter a seguinte redação. Parágrafo 4º. Os pedidos de aposentadoria já protocolizados até a data de vigência da presente lei não farão jus ao benefício constante no artigo 2º, exceto os processos de aposentadoria em que o servidor tiver solicitado cancelamento do pedido e retornado ao trabalho até a data de 8 de julho
de 2019. A emenda modificativa de autoria do vereador Jean Carlos está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o autor.
Na verdade, uma correção simples, excetuando algumas situações que deverão ser poucas, mas que certamente existem. Determinados servidores, por um motivo ou outro, em data pretérita, pleiteou a aposentadoria e antes de completar o processo, tanto ele pode ter desistido e cancelado, como alguns casos que a gente tem conhecimento. Então, para ficar expressamente consignado na lei, que esses que tiver solicitado, mas desistiu da aposentadoria, cancelou, retornou ao trabalho até a data de 8/7, que foi a data do envio do projeto, que eles possam agora ter o direito de optar se assim entender. É apenas isso, é uma correção simples, que eu creio que vai contemplar alguns que poderiam, diante do texto que existia no texto original do projeto, ser impedido, conforme a interpretação. Então, apenas para ficar discriminado, consignado expressamente essa situação. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei complementar número 143 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 1 da lei complementar número 303 de 2013, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências.
O projeto de lei complementar 143 de 2017 está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereadora professora Gelê.
Senhor presidente, nós temos a necessidade, e essa foi inclusive uma promessa de campanha do nosso prefeito, do prefeito dessa cidade, que vem falando a respeito do concurso público. Não foi realizado o concurso público para a educação até a presente data. Foram contratados 90 professores. E agora mando uma alteração na lei de 2013 aqui, alterando para 300 o número de professores a serem contratados. Nós não temos conhecimento, senhor presidente, dos déficits de professores. E desses 300 já foram contratados 90, então nós temos aqui 210 que podem ser contratados. Mas o projeto de lei, nem na sua justificativa, fala o quantitativo de déficit, da previsão de déficits. Isso é muito tranquilo para a Secretaria de Educação fazer isso. E aqui na justificativa do projeto, vem um documento da Secretaria de Educação, ele deve ser de 2017, que ele não tem data aqui, mas ele fala do piso salarial de 2018 e não piso salarial de 2019. E nesse piso salarial aqui, ele traz também o P1, porque o piso salarial de 2018, porque vale ressaltar que nós não tivemos reajuste no ano de 2019, é um débito ainda do prefeito municipal. O salário do P3 para 30 horas, ele seria 2.538. E aqui o salário está aquém. Além do mais, senhor presidente, aqui no quadro, consta o auxiliar de educação e o cuidador, também com salário abaixo daquilo que os cuidadores e auxiliar de educação recebem, e nós temos um concurso em aberto, tanto de auxiliar de educação como de cuidador, que vence agora em 18 de agosto. Por isso é também um projeto que deveria ser mais discutido aqui nesta casa, ouvindo o sindicato que representa a categoria e, sobretudo, presidente, com as explicações da Secretaria de Educação. Portanto, eu presidente, gostaria realmente de ter um tempo maior para discutir o projeto.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Ederson Lopes, logo em seguida, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, nessa linha de raciocínio aqui da vereadora professora Geli, é justamente devido a esse processo seletivo que já existe, que vai estar perto de vencer, é que houve a urgência do encaminhamento desse projeto. Nós vamos inaugurar agora dois CIMEIs, que há a necessidade da contratação. Há um concurso que está sendo elaborado pela UFG, que ainda vai levar um tempo para esse concurso ser publicado e ser contratado esses novos concursados da educação. Então há uma necessidade agora da contratação desses novos educadores para esses dois CIMEIs e para repor também aqueles que estão pedindo aposentadoria, aqueles que vierem a se adequar ao programa O Pai, que foi aprovado nessa manhã aqui nessa Casa de Leis, aqueles que porventura peçam licença. Isso acontece, né, periodicamente, diariamente na Secretaria, professores que pedem licença-prêmio. Então há esse déficit. Não é possível colocar aqui números exatos, como a professora Geli quer, porque isso é variável. Não há...
quero que garanta.
Discutindo, presidente.
Solicito ao plenário que garanta o direito da fala do vereador.
Então, e voltar meu tempo, por favor. Não, eu não falei nem 3 minutos, você fala 6 ali. Falei nem 2 e meio. Então é o seguinte. E aí, senhor presidente, nós estamos aqui aprovando, autorizando, não estamos mudando em nada a lei do processo seletivo. Por isso que tem lá os cuidadores, não está mexendo em nada. Está só alterando as vagas que foram 90 contratados pelo processo seletivo, aumentando mais 210. Isso não quer dizer que vão ser contratados 210, mas está permitindo que se contrate mais 210 dentro desse banco de reserva que existe do processo seletivo que está em vigor. Então vai chegar a 300 vagas. Pode se contratar até 300, mas não quer dizer que vão chegar aos 300. Evidentemente que a prefeitura vai chamar à medida da necessidade. Como é que vai chamar a gente do processo seletivo sem necessidade? Então isso é inconcebível. Então nós estamos autorizando somente isso. O aumento do chamamento de 90, que já foram chamados, para até 300. Então o projeto é simples, é só isso. As outras questões discutidas aqui da lei é a lei do processo seletivo. Nada está sendo alterado a não ser essa quantidade de vagas para chamamento dos professores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, desde quando eu cheguei aqui nessa casa, eu sempre sou favorável ao concurso público. Eu acho que é a porta da frente e a porta de você poder entrar. Mas nós temos essa lei de 2013. Nós, na verdade, nós só estamos adequando até a gente poder suprir as necessidades de urgência. O líder foi bem feliz na sua colocação. Nós temos 2,5 para ser inaugurado. Nós não temos as pessoas para colocar aí. Enquanto se faz o procedimento do edital, é para isso que a gente está ampliando. Então, quero dizer que essa lei de 2013, nós estamos fazendo, na verdade, uma adequação daquilo que já existia. Se ela não fosse boa, ela já teria sido revogada. Tá? De acordo com a necessidade, nós estamos fazendo essa colocação aqui. E se Deus quiser, logo teremos um concurso aí. Nesse período, nós precisamos de manter os nossos e-mails funcionando. Obrigado, devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, esse concurso seletivo que foi feito aí, que vai chamar cuidadores e gente do administrativo, é o que você falou agora mesmo. Agora é o seguinte, o concurso número 12 de 2015, ele vai ter vencimento agora em 2019. E esse pessoal não foi chamado até hoje. Entendeu? Não foi chamado. Então, eu acho, pela lógica, tinha que chamar primeiro esse do concurso número 12 de 2015. Tinha que chamar porque vence agora em 2019. Agora em agosto de 2019. Então, chamar, vai perder as pessoas que estudaram, que prestaram o concurso, que passaram, que estão aguardando a vaga, vão perder porque o concurso vai vencer e ninguém chamou essas pessoas. Então é isso. Eu acho que deveria primeiro olhar para essas pessoas que passaram em concurso e não o seletivo que foi feito de qualquer maneira. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, em relação a essa matéria, nós sabemos que realmente as nossas unidades aí de ensino precisa funcionar, mas está muito claro, esse projeto é simples mesmo, como disse o líder do prefeito. É simples, é uma forma de estar driblando o concurso público. Porque aquilo que nós vimos. Porque há quanto tempo que saiu esse processo seletivo com o compromisso que se faria o concurso público? Já está vencendo o processo seletivo, está fazendo uma emenda aqui para dar um jeito de prorrogar esse processo seletivo e nada de notícia do concurso público. Então está muito claro que, embora o município realmente precise dos servidores, mas isso é uma manobra para poder realmente adiar e driblar o concurso público, que é o correto, que é por onde as vagas têm que ser preenchidas. Então, que fique esse registro aí. É simples, é para driblar o concurso público que o município não realiza. Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Presidente, é muito engraçado esse discurso aqui na Câmara Municipal. Eu acho que os vereadores da oposição têm que lembrar que esse concurso foi feito em 2013, 2014. Por que que a administração de vocês não chamaram os professores? A administração do PT poderia ter chamado, e não chamou. Então, aí, hoje a gente está fazendo um projeto de lei, aprovando aqui, para poder atender a demanda da população, daquelas mães realmente que vai levar suas crianças para a creche. Então, nós precisamos, sim. E esse projeto com certeza vai ser aprovado aqui. Agora a oposição é engraçada demais, poderia ter chamado na gestão deles. Não chamou. Igual fizeram na gestão passada, dá um aumento para poder pagar na sua gestão. Aí é fácil demais fazer política dessa forma. E o sindicato aqui é PT também. E eu não importo com vaia. Eu não importo com vaia. Primeiro que eu não tenho voto desse pessoal. Eu tenho voto da população. E outra, eu tenho educação para poder debater, enquanto esse pessoal não tem. Eu voto favorável ao projeto, senhor presidente.
Solicito aos presentes que colaborem para que a sessão possa continuar. Vocês são muito bem-vindos aqui, mas precisam colaborar com os trabalhos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de manifestar sempre a favor da educação. Eu acho que, por exemplo, um professor, quando ele tem a tranquilidade da carreira, certo? Quando ele é contratado e ele tem essa carreira para seguir, e ele começa a fazer os investimentos com relação à habilitação, à capacitação, quem ganha são os alunos. Então, eu sou sempre favorável ao concurso público, porque favorece para o profissional desenvolver um trabalho de qualidade. E eu acredito que foi feito um compromisso no início aí de um concurso pela administração atual de 150 profissionais na educação. Eu acredito que esse concurso vai sair, eu defendo para que o secretário da Educação, o Alex, faça esse concurso, porque é um compromisso. E agora, por exemplo, eu sou favorável a essa precarização, que igual foi falado, aí, a precarização do trabalho dos pedagogos, dos professores que vão estar assumindo essa tarefa importante aqui. Sou favorável ao projeto porque é um contrato emergencial, até que se prepare esse concurso. Então, nós vamos estar votando favoravelmente para poder viabilizar o funcionamento da coisa pública. É preciso fazer com que as salas de aulas não sejam desprovidas de profissionais. Mesmo que eles não tenham o quê? Um atendimento e uma atenção necessária para poder estar preparando ele, para poder desenvolver uma boa aula. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Eliner Rosa.
Obrigado, presidente. Olha, gente, a regra é o concurso público. Todos sabemos disso. E nós queremos o concurso público. O concurso público será feito, porque se não for feito, em dezembro, o Tribunal de Contas, vereador Gerício sabe disso, ele não autoriza a prorrogação. O secretário informou que já foi selecionada a instituição responsável por realizar o concurso, foi a Universidade Federal de Goiás. Só que, infelizmente, diante dos cortes nacionais, a universidade ela limitou-se, não assinou o contrato. Agora, nós temos que inaugurar dois CMEIs. Nós também não somos favoráveis à precarização. Mas como é que nós vamos implantar e disponibilizar o serviço para os pais que estão aguardando as vagas? Lembrando que o Instituto do Contrato Temporário, ele é utilizado em todas as administrações por exceção. Então nós precisamos lembrar, vereador Landim, uma coisa tem que ser dita, não podemos distorcer. No processo seletivo, não é para cuidador, não é para auxiliar, é para professor. Já foi realizado e não tem professor para ser convocado. Nós precisamos ser realistas. Neste momento, é uma alternativa. Assim como o João fez, como o Gomide fez, como o Sayum fez. É provisoriamente. Eu sou pelo concurso público, até para que nós possamos ter uma vida saudável do isso. Porque esses serão concursados, contribuirão para o regime próprio.
mas nós precisamos ter discernimento. E eu não faço aqui defesa porque sou do partido prefeito ou sou contra o anterior. Vocês já viram meu comportamento. Se fosse desfavorável, se fosse ruim e se fosse para, digamos, burlar o concurso, eu seria contra. Então vamos ser corretos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereadora Eliner Rosa.
Bom, na verdade, o vereador Jean Carlos explicou muito do que eu gostaria de falar, mas eu fui professora por muitos anos, tanto do ensino fundamental, professora de inglês, de português e ensino superior. A qualidade dos alunos, infelizmente, da maioria dos alunos que chegam no ensino superior, ela é péssima. E isso eu acredito que seja em função dos baixos salários e da baixa valorização que os professores têm. Então, sou extremamente a favor, inclusive, de um salário muito maior que o que vocês recebem, principalmente quando se trata de educação infantil, que é a base da educação. Quem tem uma educação na base muito melhor fundamentada, chega no ensino superior e uma pós-graduação com um nível muito maior, e isso a gente consegue ver, é nítido quando a gente consegue perceber a diferença desses alunos. Então, eu sou muito a favor disso, sou totalmente contra essa quantidade de comissionados, isso em todas as áreas. Por mim, inclusive política falando, eu sou totalmente contra a questão de comissionados. Para mim, todos, a porta de entrada tinha que ser sempre o concurso público. Entretanto, hoje, em relação a esse projeto, eu tenho dois direitos aqui, meio que em contraposição. O direito dos professores em relação ao concurso, mas o direito de sei lá quantos alunos, né? Não tenho a quantitativa, mas de inúmeros alunos que serão beneficiados por esse CMEIs. Então, tendo em vista que é só provisório, e tendo em vista, inclusive, que o concurso público vai ser realizado, inclusive as instituições já estão em fase de assinatura dos contratos, eu acredito que esse projeto seja viável, porque hoje eu estou pensando no direito da questão do concurso público, mas em contraposição do direito de inúmeros alunos que vão ser beneficiados com esse projeto. Então, somente por essa questão e por ser provisório, sabendo, inclusive, que tem a duração de até um ano, e se o concurso público sair antes disso, esses que serão temporários terão que sair para que os concursados entrem. Então, tendo em vista essa circunstância, hoje eu sou a favor desse projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner Rosa. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Serei breve. Quero aqui concordar com a professora Geli, e nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, essa questão de colocar tantos projetos para serem analisados em um só dia, aliás, sem ser analisado, essa é a realidade. Mas também concordo também que nós precisamos desses professores para suprir as deficiências. Agora, quero questionar aqui também o líder que em off aqui falou conosco que o problema é com a instituição que foi contratada para fazer esse concurso. Puxa vida, nós não temos só uma instituição capacitada. Se ela não tem, assim, não está com a disponibilidade de programar, de fazer, de realizar esse concurso, temos que buscar outra alternativa. Não podemos ficar indefinidamente aguardando uma instituição que não está capacitada no momento para realizar o concurso. Haja vista que nós estamos colocando aqui, e o próprio líder falou também, são 210 a mais, mas não quer dizer que vão chamar os 210 a mais. Mas pode chamar também, se o concurso não acontecer, ficar nessa indefinição, daqui a pouco nós vamos ter que estender esse programa novamente e ampliar esse processo, enfim. Nós temos que ter uma definição, e cabe aí ao nosso governo, o governo municipal, fazer uma triagem e saber qual a instituição que está qualificada no momento para realizar esse concurso e fazer o chamamento, fazer uma licitação, para que possa chamar uma instituição que possa realizar esse concurso. Não podemos ficar na indefinição. É essa a minha colocação para esse momento, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica.
Encaminhando meu voto, senhor presidente.
Com voto contrário da vereadora
Geli? Não estou votando, quero encaminhar então, meu voto.
Encaminho o voto.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, quero encaminhar meu voto e justificar que eu fiz todas as ponderações e vou continuar fazendo, cobrando do prefeito o concurso público, a porta de entrada para a educação de forma constitucional é o concurso público. Nós não podemos abrir brechas é para, para professores não serem remunerados de acordo com o que determina o piso nacional da educação, mas acontece que pelo momento, pela a inauguração dos dois CMEs que serão inaugurados agora, eu vou com muita dor no coração votar favorável ao projeto. Então, mas eu preciso fazer esse encaminhamento justificando que eu sou a favor do concurso e vou continuar cobrando. A Universidade Federal de Goiás fez um concurso para essa casa em tempo recorde. Nós não tivemos nenhum problema. Não sei por que que agora está dando tanto problema para o concurso de educação. E ademais, senhor presidente, concluindo, a educação está tendo muitos funcionários administrativos nas escolas, com contratos especiais, funcionários comissionados, quando nós temos um concurso em aberto.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto está em votação, caminhando votação voto. Simbólica.
Encaminhando voto.
A professora já encaminhou pelo seu partido.
O caminho dela é um, o meu é outro.
Por gentileza, vereador Alfredo Landim.
Primeiro, eu não falei que não ia votar no projeto. Entendeu? Segundo, eu acho o seguinte, já que vai abrir dois CMEs novos e tem concursado que vai vencer agora em agosto, principalmente cuidadores e do administrativo, que o bom senso prevaleça lá na Secretaria de Educação e convoque esses pessoal que o concurso vai vencer agora.
Foi qual é o voto de Vossa Excelência?
Voto favorável.
Obrigado. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 128 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e da outras providências.
O projeto 128 de 2019 está em discussão. Escute. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Fui o relator do projeto que, mais uma vez, faz abertura do programa de benefícios fiscais. E eu considero importante pelo seguinte, nós aprovamos recentemente nessa casa a prorrogação da regularização fundiária. Então, para que aqueles que têm pendências financeiras possam aproveitar e pagar com isenção de juros e multas, acho que é pertinente, até porque o prazo de regularização das obras vai até dezembro e nós sabemos a dificuldade financeira que a população atravessa, é mais uma oportunidade de pagar. Aqueles que pagarem à vista terão 100% de desconto de juros e multas, aqueles que não pagarem, mas parcelar, também terão de forma escalonada, até 90%, até 4 parcelas, e vai regredindo até 60% do mínimo. Então, é um projeto que basicamente repete os demais, não tem maiores novidades, e certamente será um benefício para a população. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 138 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação de José Batista da Silva, o logradouro público localizado entre as ruas Férias Aidar, Pérola e Paraguai do bairro São Sebastião.
O projeto 138 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 139 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação de Praça Terezinha Abdala Porto, logradouro público localizado entre a rua 130 e a Avenida Paraguai, sem número, no bairro Vila Formosa.
O projeto 139 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 110 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nome de engenheiro Dido Gonzaga Jaime à área pública municipal, praça situada na rua A, quadra E, no bairro Cidade Jardim.
O projeto 110 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Que tinha, presidente.
Com a palavra, o autor.
Bom, quem certamente conheceu
Coutinho, presidente.
O engenheiro Dido Gonzaga Jaime, teve a oportunidade de conhecer um profissional de excelência, um servidor público determinado, dedicado, e que ao longo de décadas aí prestou serviço à municipalidade, também deixando um legado aí em obras importantes no município, tanto no setor público quanto no privado. Há exemplo do centro administrativo, que foi de responsabilidade técnica do Dido, né? E ele recentemente faleceu, em homenagem à sua trajetória como engenheiro, como servidor, como um ativista aí, porque era um defensor do servidor público também, foi presidente do Instituto de Seguridade Social de Anápolis, do ISA, ali deixando também seu legado de uma boa gestão. Então nós queremos aqui homenageá-lo, homenagear a família, né, e respeitosamente denominar aí a área pública situada na Rua A, da quadra E, do Cidade Jardim, denominar aí engenheiro Dido Gonzaga Jaime, e um local que certamente nós solicitaremos ali a prefeitura para que faça uma revitalização e que possamos ali homenagear esse grande servidor, engenheiro, esse grande cidadão que deixou aí um legado positivo para toda a comunidade anapolina. Eu peço aos demais pares que acompanhem o voto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar o Jean por essa feliz escolha do nome do engenheiro Dido Gonzaga Jaime. Nós sabemos o trabalho que ele desenvolveu à frente da prefeitura, um servidor público municipal, tem uma família extraordinária, e os irmãos, as cunhadas, e a história do Dido é a história de Anápolis. Então, eu quero parabenizar o Jean por esta homenagem, sem dúvida nenhuma, uma linda homenagem. Parabéns, Jean, e o Dido é verdadeiramente merecedor. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Primeiro, eu quero agradecer meu amigo vereador Jean. Bem lembrado, Jean. Dido, eu conheci ele, deu de criança, deu contribuição no município, as palavras da vereadora Geli também, engrandeceu o seu projeto. É uma justa homenagem. A prefeitura que ali está instalada hoje é obra dele. Ele que fez aquilo ali com a sua moderna arquitetura. Ali, vereador Elias, era para ser um teatro municipal e a prefeitura foi transferida para lá, no governo Vôr Martins. Parabéns, Jean, grande servidor que a prefeitura teve no tempo da Paviana, no tempo da Paviana, e mais importante que vocês estão homenageando, um cidadão, vereador Jean, na praça do bairro que é onde eu moro, Cidade Jardim. Então, estou sendo homenageado também, que aquela praça não tinha nome. É uma praça toda bagunçada ali, cheia de ervas daninas. Então, parabéns, Vossa Excelência. Eu moro duas quadras após da quadra na Cidade Jardim. Parabéns pela sua iniciativa e pelas palavras da vereadora Geli também, que ele é um merecedor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 136 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Dar-se-á nome UPA, Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico de Anápolis, Dr. Lineu Gonzaga Jaime.
O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro, por essa homenagem ao doutor Lineu. Nós que convivemos com o doutor Lineu ali no INAMPS durante a vida toda, né, vereador Mauro? E realmente uma figura humana espetacular que merece todas as homenagens dessa casa. E lembrando que na administração passada nós também fizemos homenagem ao doutor Lineu, colocando o seu nome ali na unidade de saúde do Filósofo Machado. Na lei 3867, no seu artigo 7º, homenageei ali o doutor Lineu com o seu nome na unidade de saúde do Filósofo Machado. E mais essa homenagem agora, que é bem-vinda também, por iniciativa aí do nosso presidente Leandro Ribeiro, que tem todo o nosso apoio. Doutor Lineu realmente merece todas as homenagens aqui dessa casa, pelo grande profissional da área da pediatria que ele foi aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Mauro Severiano, em seguida, pastor Elias.
Eu também quero parabenizar o presidente dessa Casa de Leis pela essa justa homenagem, vereador Leandro. Para você que é mais jovem, eu convivi com o doutor Lineu, trabalhei, tive o privilégio de trabalhar ao lado dele, 19 anos de serviço prestado àquela unidade de saúde na rua 5 de dezembro 249. Foi muito bom trabalhar com ele e com o irmão dele, Maxilano. Maxilano, para quem não conhece, é um grande ginecologista, também acionista do hospital Nossa Senhora Aparecida. Então, parabéns para você com essa iniciativa. Doutor Lineu Gonzaga Jame foi um grande pediatra em nossa cidade. Nós trabalhamos, volto a frisar, eu, vereador Luiz Santos Lacerda, trabalhamos com ele há 19 anos naquela unidade de saúde. Eu que fazia triagem das crianças ali para ele, eu era o tirador de guia. Eu ficava lá no guichê, triando aquelas crianças. Hoje, pessoas de 30, 40, 50 anos, que passou para o mundo do doutor Lineu. O que ele atendeu nessa cidade de criança naquele tempo, dá mais de 50 mil hoje, crianças ali, passando pela mão do doutor Lineu Gonzaga Jame, grande pediatra que nos deixou. Parabéns, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Parabéns essa iniciativa de Vossa Excelência, que nós vamos aprovar esse projeto. E a gente tem um testemunho do líder, do prefeito, também passou na mão do doutor Irineu para nascer, né? A bênção de Deus, daí o filho dele, né? Então o testemunho está aqui. Então, quantos partos que esse homem fez, quantas vidas, através de Deus, ele trouxe ao mundo, né, Léo? Parabéns. Eu quero aproveitar também.
Ele não fez parte porque ele não era ginecologista, ele era pediatra.
Hã?
Ele assistiu ao parto. Assistiu
aqui, ó, o parto aqui, ó. Pô, pediatra. Passou aqui na mão dele. Salvação. Leandro, também aproveitar, também desejar parabéns para Vossa Excelência. Que continue essa pessoa que você é, que Deus abençoe você cada dia na sua vida, a sua vida, a sua família. Também quero aproveitar no gancho também, parabenizar o vereador Américo, vereador revelação nessa casa. Também, Américo, parabéns por sua vida e sua família também. Eu vou falar, presidente, só a favor do projeto.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereadora professora Gelê.
Obrigado, senhor presidente. Também uma feliz escolha de Vossa Excelência, senhor presidente. Doutor Lineu é uma referência na pediatria de Anápolis e nós sabemos aí quantas crianças, né, passaram por suas mãos e quantas pessoas são gratas pelo trabalho que ele desenvolve, então, que ele desenvolveu nessa cidade. Eu quero parabenizá-lo por essa escolha, quero parabenizá-lo pelo aniversário e já parabenizando também o vereador Américo, são os dois aniversariantes do dia, e parabenizá-lo também, senhor presidente, pela retirada de pauta de alguns projetos tão polêmicos que estavam inclusos na nossa convocação e que Vossa Excelência, de forma muito responsável, retirou. Poderia até ter tirado os outros. Então, parabéns.
Obrigado, vereadora professora Geli, obrigado pelo carinho. Da minha parte, não, primeiramente, vereador pastor Elias está sendo preterido ali, né, vereador? Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Questão de ordem, eu quero aqui cumprimentá-lo, parabéns pelo seu aniversário. E eu sei que o senhor vai fazer um almoço, hoje pagar um almoço para nós aqui na Câmara. Senhor presidente, parabéns também ao Américo, né, Américo, pelo seu passar do seu aniversário. Quando falo no doutor Lineu, quero dar meus parabéns, Vossa Excelência, por trazer esta casa, homenageando aqui o doutor Lineu Gonzaga Jaime. Eu nunca tive dificuldade em falar com o doutor Lineu. O meu filho hoje está com 27 anos, também, todo o tempo em que eu precisei do doutor Lineu, ele me atendeu, atendendo meu filho, como também várias outras crianças que eu levei até o Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde ele atendia. Portanto, senhor presidente, parabéns, Vossa Excelência, e tem meu voto, sim, nesta homenagem ao doutor Lineu Gonzaga Jaime. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Da minha parte também, doutor Lineu era um amigo, um companheiro, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo, como o vereador Pedro Mariano colocou, ele assistiu mais de 900 partos na cidade de Anápolis e era um profissional dedicado, realmente gostava do que fazia, né? Que era, sua profissão era medicina pediátrica. Então, Com certeza. Primeira UPA do pediátrica do estado de Goiás. Né, eu acho que o nome é muito justo à pessoa do Dr. Lineu Gonzaga Jaime. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Também gostaria aqui de antecipar, né, e qualificar o meu voto. Também tive o prazer de conhecê-lo. Essa figura é muito importante aqui no município de Anápolis, na pediatria. Eu acho que está bem colocado, está muito bem colocado o nome da nossa nova e, digamos assim, uma situação bastante diferente, né? Nós não temos outra UPA pediátrica no Centro-Oeste. Então está muito bem qualificada. E dizer aqui que ele cuidou, né, nos primeiros anos, aqueles problemas de criança, dos meus filhos. Lá, 30 e poucos anos atrás aí, nós tivemos aí o prazer de conviver com ele por alguns anos, né, cuidando com o maior carinho, com a maior atenção dos nossos filhos. Então, e lembrar também, irmão do grande Maxilane, que Luiz Lacerda esteve aqui nessa casa também por algum período, meu pai trabalhou com ele. Então, quer dizer, uma família aí realmente que merece nossas sinceras homenagens. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador João Feitosa, em seguida, Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo presidente. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela postura em estar outorgando título a realmente as pessoas que são merecedoras. Parabéns, que Deus continue abençoando Vossa Excelência diante desse trabalho aqui que é tenso, mas Deus está no controle, né? Nossa Senhora está sempre cobrindo nós aqui com o manto sagrado. Senhor presidente, longando, mais um parabéns, feliz aniversário, tá, pelo dia de hoje, que Vossa Excelência está fazendo completando, né, mais um ano de vida, tá? Que Deus abençoe a vida do senhor e faça com que todos os planos possam ser concretizados e está sendo. Devo a palavra, obrigado, senhor
presidente. Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também não poderia deixar passar em branco, cumprimentar a Vossa Excelência pela escolha do nome, Dr. Lineu. Nós que já militamos há muitos anos na saúde aqui em Anápolis, tivemos o prazer e o privilégio de conviver com ele durante anos no atendimento à saúde aqui no município, de forma especial, atendendo as nossas crianças. Não poderia ter um nome melhor e mais bem escolhido. E aproveitando também a oportunidade, senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência pela passagem do seu aniversário e que Deus possa conceder-lhe muitas graças, muitas bênçãos e também muitos anos de vida e muitas felicidades. Assim também eu faço para o nobre amigo, vereador Américo, também aniversariante do dia de hoje, e com certeza o almoço hoje é por conta de Vossa Excelência e do Américo. Obrigado, boa palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, Mauro Severiano, em seguida, João da Luz.
Senhor presidente, eu não vou discutir nada, só vim mais uma vez, que eu não podia usar a tribuna hoje, o regimento da casa não permite. Só te parabenizar pelos seus 52 anos de idade. Ninguém chega assim com essa juventude, com os 52 anos de idade, não. E você vai ter muito caminho seu, muito longo na política. Faça igual eu, com muito mandato. Deus te proteja na sua caminhada, na sua jornada aí como parlamentar, futuramente pode ser prefeito, ou secretário de Estado, ou talvez até governador. Parabéns, Leandrinho. Você está muito jovem ainda, só 52 anos de idade, parabéns por essa luta.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Pois não?
Presidente, é 50, o senhor tem cargo de 37, 38 anos.
Mourão está esclerosado. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Na verdade, é um momento de muita alegria comemorar o aniversário do nosso presidente aqui, o Leandro Ribeiro. Quero desejar muitos anos de vida com saúde, viu, Leandro? Desejar também para o Américo, nosso vereador Américo, que também está fazendo aniversário. Que Deus possa abençoá-lo sempre. Mas eu quero discutir a respeito de nominar a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento Pediátrica de Anápolis. Está considerando o nome uma pessoa importante da nossa cidade, o senhor Lineu Gonzaga Jaime, dando o nome a essa UPA, a ele. Mas o mais importante de tudo, o mais relevante, é nós termos a oportunidade de, nessa legislatura, essa Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Anápolis, entregar para a nossa sociedade anapolina essa UPA pediátrica. Esse é realmente um sonho realizado e eu dou graças a Deus de fazer parte desse momento, viu, presidente? Por que é importante? Os pais saem à procura de um atendimento para uma criança, ficam desesperados, eles não sabem qual porta bater. E agora eles vão ter uma referência, uma UPA, que vai poder atender as famílias carentes, as famílias que usam o Sistema Único de Saúde, eles vão ter um ponto para poder salvar as crianças que precisam de um atendimento pediátrico. Então, o mais importante, momento de euforia, de alegria, é nós considerarmos a entrega dessa UPA. Parabéns, presidente, por essa nomeação aqui, foi muito propícia. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero parabenizá-lo por essa escolha, doutor pediatra, um doutor que realmente fez história, mas acima disso, também na mesma discussão, não com menor importância, eu quero fazer aqui o nosso, aproveitar e já fazer o nosso cumprimento à data de aniversário do senhor, à data de aniversário do vereador Américo, dois nobres colegas dessa casa, baluartes, um defensor do esporte, outro defensor da Jaiara, pessoas que têm atuado na saúde, e o senhor tem sido um excelente presidente dessa casa, uma pessoa bem imparcial, uma pessoa que tem sido bem ordeira e com certeza com muito futuro. Então, com certeza, presidente Leandro Ribeiro, o senhor está nessa data junto com o vereador Américo, sendo aqui reconhecido por todos nós, e eu deixo a minha parcela de reconhecimento também no dia de hoje. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, aproveitar também a discussão desse projeto de vossa autoria, para parabenizar também pelo aniversário, tanto o senhor quanto o vereador Américo, que Deus possa abençoar nesse novo ano de vida, que seja um ano extraordinário. Parabenizar também o prefeito Roberto pela UPA pediátrica, que será inaugurada aí no dia 24 de julho, mais uma UPA integra no município de Anápolis, e até o meio do ano que vem nós teremos também a UPA da região norte de Anápolis. E dizer sim que o doutor Lineu, ele foi meu pediatra, e depois, quando meu primeiro filho nasceu, também ele se tornou pediatra do meu filho e ficou muito feliz, né, quando eu tinha dito para ele lá que ele tinha sido meu pediatra, e ele falou que havia muitos casos dessa forma como a minha, né, que ele tinha sido pediatra dos pais e depois foi pediatra dos filhos. Infelizmente, né, faleceu, nos deixou, mas deixou um legado, deixou uma marca, e esse projeto do vereador Leandro, ele faz justiça a essa homenagem ao Dr. Lineu Gonzaga Jaime. E também aproveitando para dizer que o engenheiro Dito Gonzaga Jaime, que homenageado pelo vereador Jean, ele é o autor do nosso atual Código de Obras, o nosso atual Código de Edificações, ele juntamente com o Ismael, que continua firme ali como analista na área de habitação ali da Prefeitura. Então é isso, senhor presidente, homenagens justas, que a Câmara faz justiça aqui nessa manhã. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Vereador Valdete Fernandes com a palavra.
Obrigado, presidente. Também queria parabenizar Vossa Excelência por mais essa conquista também. Queria também parabenizar pelo dia do seu aniversário. Como se diz, não é nem o presidente Leandro, não, é meu amigo e presidente Leandro, juntamente com o nosso amigo Américo, que já está atrasado, viu, Américo? Mas deixa aqui meu reconhecimento. Essas colocações, gente, para que Deus continue iluminando a vocês, dando muita inteligência a vocês dois, para que possa conduzir mais esse pleiteado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Américo, o vereador Valdete Fernandes. Parabéns ao vereador Américo também. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de decreto legislativo número 144 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que concede título de cidadania anapolina ao senhor presidente Jair Messias Bolsonaro.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria esclarecer também aos nobres pares, né? Eu tinha falado com Vossa Excelência semana passada, não oficialmente, mas extraoficial, da inclusão desse projeto. Como segunda-feira, o vereador Luiz Lacerda, eu precisava da assinatura dos pares que estava fazendo comigo a propositura desse projeto, não consegui encontrar todos para poder pegar a assinatura deles. Por isso eu não protocolei, e o protocolo também não está funcionando. E ontem, na parte da manhã, eu estive aqui de manhãzinha, 9 horas fui lá para o CAIS do Jardim Progresso para a gente fazer a assinatura da tomada da reinauguração, da reforma daquela unidade. E na parte da tarde, eu fui a Brasília poder falar com o ministro da Infraestrutura, Dr. Tarcísio, e por isso não consegui dar entrada oficialmente no projeto. Mas semana passada eu já tinha falado com o presidente desta casa, o presidente Leandro Ribeiro, por isso eu pedi hoje que fosse incluído na pauta esse projeto. E dizer que é uma honra a gente poder estar dando esse título ao presidente da República. O presidente esse já esteve em Anápolis 3 vezes. E a gente aproveitou essa oportunidade porque no aniversário da cidade ele deve estar aqui. Então, para a gente poder fazer essa realização, dessa entrega de título pessoalmente, porque o presidente dificilmente ele vai se deslocar de Brasília para poder vir aqui receber esse título. Então, aproveitar a oportunidade, celebrarmos o aniversário da cidade e também podemos agradecer ao presidente da República por estar sempre vindo aqui e que possamos ter aí esta aproximação, essa proximidade, trazendo benefícios, trazendo recursos para a cidade de Anápolis, para que possamos dar a melhor qualidade de vida a todos os anapolinos. Então, peço o apoio dos nobres pares para que possamos fazer a aprovação desse projeto. Muito obrigado e boa palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, Lélio Varenga, eu questionei naquele momento, com medo de alguém de má fé que entrasse na justiça e podia anular que é a sessão. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência, que é do partido do Bolsonaro, você e a Thaís, que é o governo, o futuro presidente deste país, e toda a bancada, que é o Dória em São Paulo, que é o carro-chefe do PSDB, toda a bancada do PSDB, a nível nacional, não só do Estado de São Paulo, apoia o governo Bolsonaro. Inclusive eu e toda a militância do PSDB daqui apoiamos o governo de Bolsonaro. Isso eu tenho ordem do presidente do meu partido, Jean Darro, que hoje ele é prefeito pelo segundo mandato na cidade de Trindade. Então, o PSDB, a nível nacional, o que é que ele fez quando assumiu a presidência do partido? Telefonou para todos os diretórios do PSDB, apoia o governo Bolsonaro. Mas pode ter certeza que o futuro presidente desse país vai ser do PSDB, o Dória de São Paulo.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto está em votação, votação nominal.
Quer discutir, presidente.
Ainda em tempo, solicitou a discussão do projeto o vice-presidente, vereador Luiz Lacerda.
Discutindo o projeto.
Embora eu tenha um respeito muito grande pelo autor do projeto aqui na casa, um carinho, um respeito pelo vereador Lélio Alvarenga, e eu aqui costumo votar nos projetos de título de cidadania muito mais em função do proponente do que, às vezes, no homenageado. Mas, nesse caso, primeiro, que esse projeto está vindo à pauta já ferindo a lei orgânica do município e o regimento. A lei orgânica aqui está muito claro, e o regimento, que projetos não podem ser incluídos na pauta de votação de sessão extraordinária, fora aqueles que já estavam na pauta. Então, vereador Mauro, não acredito que alguém vai provocar algum tipo de... na justiça para anular isso, porque não vejo grande importância também nesse projeto que nós estamos votando aqui. Mas ele realmente tem aqui... já fere aqui de cara a lei orgânica do município, embora o plenário tenha deliberado sobre a pauta, mas o plenário não está acima da lei orgânica do município. Mas agora falando no mérito do projeto, senhor presidente, o regimento dessa casa e a própria lei orgânica estabelece que o título de cidadania anapolina, ele tem que ser dado para pessoas que prestaram ou prestam relevantes serviços à comunidade anapolina. E eu pergunto, qual o relevante serviço que o senhor Jair Bolsonaro já prestou aqui para nós? Tem 30 anos que ele é deputado federal. Alguém sabe de uma barra de sabão que ele trouxe para a cidade de Anápolis? Tem 6 meses aí que ele já é o presidente da República. E o presente que ele tem dado, na realidade, para a cidade de Anápolis, está querendo tirar daqui a delegacia da Receita Federal, está querendo tirar daqui a gerência executiva do INSS, cortou verbas para a educação, que certamente afetou e muito aqui a cidade de Anápolis. Então, não vejo aqui como votar a favor desse título, senhor presidente, porque ele fere, inclusive, o nosso próprio regimento aqui. O presidente Jair Bolsonaro não vê, me fala uma barra de sabão que ele já trouxe aqui para a cidade de Anápolis durante esse período que ele é presidente da República. E durante o seu período aí de 30 anos de vida pública, o que é que ele já fez para a cidade de Anápolis? Então, nós não podemos concordar, não tem como votar a favor desse título de cidadania, senhor presidente. Eu vou falar, obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, esse projeto, numa outra ocasião, talvez até votarei nele favorável. Mas nesse momento eu voto contra. Porque o presidente Bolsonaro, ele entrou com uma política de fazer tudo diferente. E está fazendo tudo normal que era antes. Eu não quero eximir o Partido dos Trabalhadores, nem partido nenhum. Eu só queria que ele fosse o contrário do que ele está fazendo hoje. Uma nação que já está com mais de 13 milhões de desempregados. Uma nação que tem uma crise financeira composta e aguda. Então, agora o presidente, ele não faz um depoimento que vai abrir frente de trabalho, que vai abrir frente de serviço para a nação. Então, e como disse bem o nosso líder ali, o vereador Lacerda, ele ficou lá quantos anos, nunca fez nada, nunca trouxe nada para a nossa cidade. Agora é presidente, nunca mandou nenhum centavo para o administrador atual. Então eu acredito que esse título de cidadão para ele podia ser lá no segundo semestre, hora que ele mostrasse serviço, que até hoje não mostrou serviço nenhum, no meu modo de entender. Então, por isso eu vou votar contra esse projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim, já registrando a sua posição. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira, depois o Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui trazer aqui meus parabéns ao Lélio Alvarenga, que junto com a minha pessoa, do Deus do Majapão e da Thaís, concedendo esse título de cidadão anapolino ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, só dele ter coragem de candidatar a presidente com a cara e a coragem do jeito que ele fez, a população abraçou e tirar essa roubalheira que estava no Brasil, ele já merece muito mais do que o título de cidadão anapolino. E meu voto é sim. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero fazer uma pergunta aqui. Como é que um deputado do Rio de Janeiro vai trazer algum benefício para Anápolis? O vereador, para Goiás, para Anápolis. O vereador Lélio, ele não está fazendo homenagem, título cidadão anapolino, ao deputado, quando era o ex-deputado, Jair Bolsonaro, mas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Então esse argumento é muito fraco, né, e não se sustenta. Mas ao presidente Jair Bolsonaro, eu creio sim que ele merece o título cidadão anapolino. Primeiro, ele conseguiu destravar a licitação da Ferrovia Norte-Sul. Inclusive vai ser assinado aqui, ele vai estar presente para assinar esse contrato aí com a empresa ganhadora da licitação e que vai trazer um grande desenvolvimento para a cidade de Anápolis. Porque essa Ferrovia Norte-Sul está travada aí há quantos anos com o governo passado e que a ex-presidenta esteve aqui andando de trem de ferro aí e não saiu nada até hoje. Então, e só isso, saiu as fotos, né? Saiu as fotos, mas o que adianta a ferrovia se não tem trem? O que adianta a ferrovia sem trem? Então ele conseguiu destravar isso aí, então isso aí já é um motivo para ele ser merecedor deste cidadão da Polina. E além disso, o seu quadro de ministérios, o Sérgio Moro, agora está sendo votado hoje e amanhã, eu creio que hoje, talvez vota de dois turnos, ou hoje e amanhã, a Previdência, a nova Previdência, o Sérgio Moro, o Paulo Guedes e agora o Sérgio Moro, a lei anticrime que nós queremos que após a Previdência será votada, tudo isso influencia a população anapolina, sim. Então eu creio, o secretário, o ministro de saúde, inclusive, o Mandetta, muito ligado ao governador Ronaldo Caiado e muito atento às situações aqui do município de Anápolis, o ministro dos transportes recebeu os vereadores lá ontem, então um governo muito aberto e que tem um carinho muito especial por Anápolis, inclusive almoçou no nosso posto presidente aqui há um tempo atrás, que vai mudar o nome de posto presidente para posto do presidente. Então é uma homenagem justa e eu sou um torcedor, votei e creio que o governo Bolsonaro ele vai dar muito certo e vai marcar a história do nosso país, e a nossa cidade está envolvida nisso aí sim. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu acredito o seguinte, que a contribuição... Presidente, gostaria do direito da fala.
Solicito aos colegas que garantam o direito da fala do vereador João da Luz.
Eu voto sim para esse projeto, pelo simples fato do presidente, uma canetada que o presidente dá de um decreto, de um projeto de lei, a sanção de um projeto, ele interfere na vida de todos os brasileiros. É o presidente da República. Então, muitas coisas virão para, já estão vindo e virão para a nossa cidade de Anápolis. E nós temos que demonstrar, não só para o Sandro Mabel, que é Anápolis a cidade do sim, nós temos que mostrar para o nosso presidente que Anápolis é a cidade de sim e é hospitaleira, e nós vamos considerar sim o nosso presidente Jair Bolsonaro como cidadão anapolino, porque nós precisamos de ver o que é Anápolis crescendo, desenvolvendo, e nós precisamos de ter abertura com o governo federal. Sempre, viu, Lélio? Você está de parabéns pela iniciativa. E eu lembro que outras legislaturas concederam título de cidadão para o Lula, por exemplo. O Lula é cidadão anapolino. A Dilma também teve esse título de cidadão. E por que não Jair Bolsonaro, nosso presidente, agora que nós estamos com a perspectiva de transformação do Brasil, de melhorias... E Anápolis, nós temos que estar abertos, sim, para poder receber não só o presidente Bolsonaro, mas toda a estrutura da máquina federal, da União Federal, para a cidade de Anápolis poder desenvolver e crescer cada dia mais. Então, eu voto, sim, para o seu projeto. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas e vereadores, primeiramente, votar nesse título para o Bolsonaro é tão importante para a cidade, porque poderá trazer coisas boas para a cidade, Luiz Lacerda. Eu sei que o Luiz concorda em não votar a favor, mas, ô, Lélio, você foi muito feliz em trazer esse título para ele. Mesmo que ele não receba, a gente dá muito título aqui para alguém que às vezes até nem mereça, né? E o presidente Bolsonaro, só dele conseguir tirar esse pessoal que estava aí, foi muito importante para o Brasil. Hoje o Brasil tem família, hoje o Brasil tem respeito. Então, eu acho que é importante isso aí. Ter mais dignidade, você foi muito feliz nisso aí. Então, o pessoal do contrário do outro que está preso, infelizmente eles vão bater nele mesmo, né, no Bolsonaro, né? Porque um está preso e o outro está solto, então, infelizmente, a vida segue e o Brasil segue o seu rito normal, né, de família, de respeito e tudo mais. Porque o Brasil estava tornando uma bagunça geral. A coisa ia desandar, que ninguém sabia mais o que ia acontecer no Brasil. Pelo esse pessoal que estava aí, pelo amor de Deus, gente. Vamos ter mais respeito com o nosso Bolsonaro. Foi a coisa que nós ganhamos de presente. Foi Deus que trouxe o Bolsonaro para o Brasil. Se não fosse o Bolsonaro, hoje nós estávamos, não sei nem vou dizer a palavra aqui, seria o fim da tragédia brasileira. Então, infelizmente, evidentemente que a gente sabemos que no PT tem muita gente boa. Luiz Lacerda, Geli... O nosso companheiro aqui, que às vezes não é, ninguém sabe o que ele é, mas a gente sabe que tem muita gente boa. E o Luiz Lacerda e a Geli, a gente tem que respeitar. O Landim, não, o Landim é de outra turma, ele não é nada. Mas o Luiz Lacerda é petista. Obrigado, presidente. Voto tranquilo, Bolsonaro. E eu acho que o Bolsonaro merece nosso respeito. E aqui em Anápolis nós precisamos votar nele para ajudar, para ver se traz mais alguma coisa. E pedir ele para não tirar a Receita Federal daqui. Viu, Fernando, do Detran? Vamos conseguir isso aí também. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. O projeto está em votação nominal. Alfredo Landim.
Contra.
Américo Ferreira.
Favorável ao projeto do novo vereador Lélio Alvarenga.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável ao projeto, meu amigo Lélio.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlo.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente. Esse projeto de autoria é minha, do vereador Thaís, do vereador Japão e também do vereador Pastor Elias.
Também voto favorável, vereador Lisier José Borges.
Favor.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
Contra, presidente.
Vereadora professora Geli.
Vou seguir o voto do meu líder, Luiz Lacerda, sou contra.
Mudou a liderança agora? Vereador Mauro Severiana.
Favor.
Vereador Paulo de Lima.
Paulo. Paulo.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu estou votando com a do Lero, a Thaís, o Japão e o pastor Elias. Com vocês que eu vou votar a favor.
Vereador Telly Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 3 votos contrários.
Senhor presidente, eu vou votar a favor também.
O vereador João Feitosa. Paulo de Lima já registrou favorável.
Ah, verdade. E confirmo, eu quero confirmar novamente. Pode ter alguma dúvida aí, ó?
Vereador João Feitosa, favorável. Vereador Luzimar Silva, favorável. Então, com 3 votos contrários, 1 abstenção e 18 favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de decreto legislativo número 144 de 2019, de autoria do vereador Lisier José Borges, que concede o título de cidadão benemérito a Napolino ao excelentíssimo senhor governador do estado de Roraima, Antônio Oliveiro Garcia de Almeida, e da outras providências.
O projeto de autoria do vereador Lisier está em discussão, com a palavra o autor.
Obrigado, presidente. Somente justificar a colocação desse projeto, na mesma linha do vereador Lélio, nós já tínhamos oferecido esse título ao governador hoje, Antônio Denardi, na realidade o nome é Antônio Oliveira Garcia de Almeida, já há algum tempo. Né? E ele pediu para antecipar, se possível, porque ele estará aqui na região na primeira semana do mês de agosto. E ele estará em Brasília, na reunião com os outros demais governadores. Então, nós achamos por bem, ele solicitou que se pudesse fazer essa homenagem no dia 6, ele gostaria de vir, estender a viagem para visitar os parentes. E nós achamos por bem, como já estava inserindo outro projeto, nós solicitamos, mas muito respeitosamente, né, se não fosse acatado também não teria importância. Aliás, teria importância, seria interessante, mas de qualquer forma a gente entenderia aí o plenário. Mas de qualquer forma, só esclarecer, Roraima, Boa Vista está a 4 mil quilômetros de distância. Ele se deslocaria aqui na oportunidade, é uma pessoa orgulhosa de ser um anapolino, isso ele fala para todo mundo, e isso é importante. Hoje, governador, nós já tivemos governadores aqui que receberam esse título, o Caiado recebeu, nós solicitamos também ao Mauro Mendes, né, ofertamos a ele essa homenagem também, que é outro cidadão anapolino que está lá no Mato Grosso, mas a assessoria não conseguiu entrar em contato conosco para confirmar ou não a vinda dele e também a receber essa homenagem, que eu acho justa, porque está levando o nome de Anápolis além fronteiras. E como eu disse anteriormente aí, Antônio Denário é um orgulhoso de ser anapolino, tem grande família aqui na cidade, meu amigo de infância, e por isso presta essa, eu imagino, justa homenagem. Ele saiu daqui aos 27 anos, foi ser um empreendedor lá, foi gerenciar o Banco Bamerins naquela região, o banco fechou, ele abriu uma empresa, Denário é o pseudônimo que ele utiliza hoje, que é uma grande empresa, hoje é um grande empresário lá, produtor de soja, sócio de frigorífico daquela região, quer dizer, está fazendo aquela região crescer e sempre levando o nome da nossa cidade para aquela região. Obrigado e agradeço aos novos pares que votaram favorável também a essa justa homenagem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, o vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, Lisier, parabéns a você. Muitas pessoas que passaram por Anápolis tinham vocação política, não fez sua vida política aqui, foi para o estado de Roraima, pôs toda a família do Jucá, aqueles malandros lá, no bolso, e hoje ele é governador. Mas é verdade. Vamos falar corrupto, que vem a processo. Os corruptos lá de Roraima sempre deu problema. E é um orgulho ter um cidadão que passou por Anápolis. Não, ele é anapolino. Esse título
vai ser muito gratificante por essa Casa de Leis. Como hoje nós temos dois cidadãos daqui de Anápolis servindo o governo do Estado de São Paulo, que é o Dória. É Meirelles, que nasceu aqui, né? E também o nosso Alexandre Baldi. Muito orgulhoso mesmo, meu voto nesse título, que é cidadão anapolino, está fazendo cabeça pensante, nós estamos aqui no round, exportando cabeça pensante para outros estados brasileiros, como Ludmila Rajara e os meninos que jogam no Fluminense aí, o Luciano. Pessoas que nasceram. Quando a pessoa vem falar que o San Mabel, a cidade de Anápolis não é a cidade do sim, eu fico pé da vida. Pé da vida, porque nós temos cabeça pensante que está servindo outro estado e federação. Parabéns, Zezé. É isso que nós temos orgulho de ser vereador nessa casa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, o Ederson Lopes, logo após Alfredo Landim.
Senhor presidente, parabenizar aqui o vereador Lisier pela justa homenagem, dizer que vou votar favorável, sem dúvida. Como diz o vereador Mauro, Anápolis vem representada. Hoje temos três governadores da República Federativa do Brasil nascidos na cidade de Anápolis. Mas eu pedi aqui para discutir, principalmente, para parabenizar o vereador Lisier, do PT, que votou favorável ao título de cidadão anapolino para o Bolsonaro. Então, parabéns, vereador, mostrando a isenção e reconhecendo o belo trabalho que o presidente Bolsonaro tem feito pela nossa nação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, Alfredo Landim.
Eu, diferente do outro voto, só de ser um anapolino que saiu daqui, lutou lá fora, num estado diferente, conseguiu ter êxito, e sair, levar o nome da cidade, e ter nascido aqui, é de grande importância. Eu acho que, por isso, eu voto favorável a esse título. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Antes de iniciar a votação nominal, quero fazer uma correção a respeito da votação do título de cidadão anapolino do presidente Jair Messias Bolsonaro. Com o voto do vereador Luzimar, que adentrou ao plenário, são 20 votos favoráveis e 3 contrários. Agora iniciaremos a votação do projeto de autoria do vereador Lisier José Borges, que concede título de cidadão benemérito ao anapolino, excelentíssimo senhor governador do estado de Roraima, Antônio Oliveiro Garcia. Com a palavra, votando, o vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Lisier, autor do projeto.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favor.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professora Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
Favor.
Paulo de Lima.
Favor.
Pedro Mariano.
Senhor presidente, a favor.
Tele Júnior.
Favorável.
Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável.
O Ederson Lopes também vota favorável. Por unanimidade dos presentes e 23 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Sem nada mais a ser tratado, encerro essa presente sessão e convoco a segunda sessão extraordinária em 5 minutos.
Para saber quem há de ser, e hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar uma casa, saudai da casa por diga, eis sobre ela, vossa paz. Se ela não diga daquela casa, cidade de Santo Homem, Comorra, serão tratados por menos. E aí? Aqui, cara. Caminho anunciai, reino do céu, está próximo. Não levei ouro nem prata, nem dinheiro, próximo sim. Qualquer cidade ou povoado, onde entre arches, formai-vos para saber quem ali esteja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar em uma casa, saudai, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não receber nem escutar a vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade. Sacude a poeira de vossos pés. Verdade vos digo, a cidade de São Tomé, Moa, serão tratadas com menos presas que aquela cidade no dia do juízo.
Do Paiva, que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier, vereador Deusmar Japão, vereadora Thaís, vereador Luzimar Silva, vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, vereador Américo, vereador Fernando Paiva, vereadora Eliner, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Anunciai vosso, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber que ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não os receber, nem escutar a vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacode a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, a cidade de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Mateus 10, 7, 9, 12, 15.
Obrigado, vereador João da Luz. Registrar a presença aqui do amigo Matheus, companheiro da vereadora Eliner Rosa. Seja bem-vindo. Solicito a primeira secretária, vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como os projetos em segunda votação.
Síntese da ata da 5ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de julho de 2019, às 10 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária, por convocação e sob presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação da sessão extraordinária. Projeto de Lei Complementar 129 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 140 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 141 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 142, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 143, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária 128, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária 138 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária 139 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária 110 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos. Projeto de Lei Ordinária 136 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro. O senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de inclusão dos projetos de decreto legislativo 144 e 145 na pauta da sessão. Constado o plenário, a inclusão das matérias na pauta foi aprovada por maioria dos presentes. Em conformidade com o regimento interno, a sessão foi suspensa para a reunião da comissão mista sob a presidência da vereadora Thaís Souza. Às 10 horas e 40 minutos, 48 minutos, o senhor presidente determinou o reinício da sessão. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar 129 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento geral do município de Anápolis e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 140 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei complementar 279 de 11 de julho de 2012 e na lei complementar 136 de 28 de dezembro de 2006 e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 141 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a alienação por doação não onerosa de bens móveis que compõem o acervo patrimonial dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, considerados inservíveis para fins de uso de interesse exclusivamente social e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 142 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de aposentadoria incentivada, PAI, no âmbito da Prefeitura Municipal de Anápolis e das outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com um voto contrário. Foram apresentadas emendas ao projeto original. Projeto de lei complementar 143 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 1º da lei complementar número 303 de 2013, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 128 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 138 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação de José Batista da Silva, o logradouro público localizado entre as ruas Férez Aidar, Pérola e Paraguai, do bairro São Sebastião. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 139 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação de Praça Terezinha Abdala Porto, o logradouro público localizado entre a rua 130 e a Avenida Paraguai, sem número, do bairro Vila Formosa, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 110 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que dará nome de engenheiro Dido Gonzaga Jaime, área pública municipal, praça situada na rua A, quadra E, bairro Cidade Jardim, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 136 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dará nome de UPA, Unidade de Pronto Atendimento Pediátrica de Anápolis, doutor Lineu Gonzaga Jaime, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 145 de 2019, de autoria do vereador Islério Alvarenga, Desmar Japão, do Municipal, pastor Elis Ferreira e Thaís Souza, que dispõe acerca da concessão de título de cidadania napolina ao senhor Jair Messias Bolsonaro e determina outras providências, aprovado por maioria dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 144 de 2019, de autoria do vereador Ligeiro José Borges, concede o título de cidadão benemérito a napolino ao excelentíssimo senhor governador do estado de Roraima, Antônio Oliveira Garcia de Almeida e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente determinou o encerramento da sessão e convocou outra para início imediato.
Obrigado, secretária Eliner Rosa. Já solicito a secretária que faça a leitura dos projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei complementar número 129 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento geral do município de Anápolis e das outras providências.
Projeto 129 de 2019 está em votação. Em discussão, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar número 140 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei complementar número 279 de 11 de julho de 2012 e na lei complementar 136 de 28 de dezembro de 2006 e da outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar número 141 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a alienação por doação não onerosa de bens móveis que compõem o acervo patrimonial dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, considerados inservíveis para fins de uso de interesse exclusivamente social e das outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei complementar número 142 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de aposentadoria incentivada, PAI, no âmbito da Prefeitura Municipal de Anápolis e da outras providências.
O projeto 142 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar número 143 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 1 da lei complementar número 303 de 2013, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências.
O projeto 143 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 128 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e da outras providências.
Projeto 128 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 138 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação de José Batista da Silva, logradouro público localizado entre as ruas Férez Aidar, Pérola e Paraguai do bairro São Sebastião.
Projeto 138 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 139 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação de Praça Terezinha Abdala Porto, o logradouro público localizado entre a rua 130 e a Avenida Paraguai sem número do bairro Vila Formosa.
O projeto 139 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Pode. Projeto de lei ordinária 110 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que dará nome de engenheiro Dido Gonzaga Jaime à área pública municipal, praça situada na rua A, quadra E, no bairro Cidade Jardim.
Projeto 110 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 136 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dará nome de UPA, Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico de Anápolis, Dr. Lineu Gonzaga Jaime.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Quero agradecer a presença dos 23 vereadores a esta sessão extraordinária. Agradecer pelas felicitações. Também cumprimentar o vereador Américo Ferreira pelo seu aniversário na data de hoje, né? E desejar aí boas férias a todos os vereadores, mas férias de sessões ordinárias, senhores. Eu sei que o gabinete continua aberto. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária e vamos almoçar.